Estudo de caso. Algumas metodologias ativas na prática docente. Esse é um trabalho da professora Cristiane Dallagnol da Silva Benvenuti e a professora Deisely de Quadros. Bem, para começarmos a nossa conversa, entendamos que a própria Resolução número 2, de 2015, ela define, portanto, as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, ou seja, cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura. E para a formação continuada, as atividades práticas em si de ensino se tornaram, portanto, elementos obrigatórios nos cursos de licenciatura no próprio ensino superior. E desta forma, neste nosso encontro, vamos então enfatizar e recair sobre a própria metodologia ativa de ensino que vem, portanto, ao encontro das práticas asseguradas pela referida resolução, ou seja, o estudo de caso. O objetivo central, portanto, é evidenciar a usabilidade de estudos de caso nos cursos de licenciatura no ensino superior como recurso para uma metodologia ativa do professor. E essa prática ela vem, portanto, sendo muito utilizada em sala de aula, nos cursos de licenciatura. Para outras áreas de ensino superior, como administração e saúde, é conhecido como teaching case, ou método de caso. Nomenclaturas destacadas por autores como o próprio Menezes, na sua obra Do Método de Caso ao Case, uma trajetória de uma ferramenta pedagógica. E esse autor cita que é uma ferramenta pedagógica e não uma metodologia em si de pesquisa, como o próprio estudo de caso. No campo da administração, por exemplo, o método de caso, ele é apresentado pelo professor como o objetivo dos alunos, então, analisarem, resolverem e encontrarem uma solução para um caso específico de gestão, conflitos administrativos, perspectivas financeiras e outras situações reais de uma empresa fictícia ou não, culminando com isso em um produto final. O estudo de caso, portanto, por sua vez, ele aponta um percurso didático e metodológico que tem como ponto de partida um tema polêmico e atual. Uma situação, problema fictícia ou não, ou questões norteadoras, referenciais teóricos para pesquisa e também possíveis resoluções. E essa, portanto, é a roupagem que os estudos de caso têm na Escola Superior de Educação de uma determinada instituição de ensino que será, portanto, aqui analisada. Os cursos de licenciatura dessa instituição, eles optaram, portanto, por incrementar as suas atividades práticas e avaliativas como o estudo de caso, partindo de temáticas que têm relação com as disciplinas cursadas pelos acadêmicos. E dessa forma, a adoção do estudo de caso, ele tem evidenciado a usabilidade e a sua aplicação, bem como a sua relevância e necessidade de práticas nos cursos de educação. Pois se coloca, portanto, além de uma estratégia de ensino, como uma metodologia ativa para o professor e para os alunos, com isso as discussões advindas dos estudos de caso nas salas de aulas presenciais, semipresenciais ou online, à distância, né, contribui muito para que o aluno desenvolva sua capacidade de antecipar problemas e tornar a aula do professor mais dinâmica. Assim, o docente deixa de ser o foco central do processo de ensino e aprendizagem e, ao lado do aluno, torna-o partícipe e protagonista do processo. E isso permite aos alunos organizarem debates e grupos de discussões nos polos ou em outros espaços físicos ou virtuais. Como o propósito com isso de tomar consciência da própria situação problema e de possíveis resoluções de questões norteadoras e a partir do conhecimento de mundo, do referencial teórico indicado e dos conteúdos das disciplinas estudadas. Assim, neste encontro, o estudo de caso, portanto, será então elucidado enquanto metodologia ativa e, para tanto, a própria presente análise ela terá como base teórica em si sobre o estudo de caso de Marli André, em sua obra o que é um estudo de caso qualitativo em educação. E sobre também a metodologia ativa de Christine Horn Staker, em sua obra O Ensino Híbrido, uma inovação disruptiva, uma introdução à própria teoria dos híbridos em si. Isso traçando, portanto, alguns percursos, como conceito de estudo de caso, objetivos, também com isso, também de analisar e utilizar essa metodologia, relação dessa prática com o próprio aluno e também a aplicabilidade nos cursos de licenciatura de uma instituição de ensino. E falamos então um pouco mais sobre esse percurso metodológico. Este encontro, portanto, ele constitui-se em uma abordagem mais qualitativa, seguida de uma pesquisa bibliográfica documental, documentos legais em si e também empírica a partir do percurso metodológico que propõe, portanto, alcançar o objetivo de evidenciar a usabilidade do estudo de caso nos cursos de licenciatura do ensino superior como recurso para uma metodologia ativa do professor. Segundo autores como o próprio Gil, Antônio Carlos Gil, em sua obra Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, ele cita que a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica e a diferença mesmo entre ambas está, portanto, na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica ela se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental, portanto, ela vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. E quem reforça isso é esse autor, o Gil, em sua obra Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Portanto, o percurso metodológico ele foi, portanto, constituído a partir de um enfoque exploratório que visa, portanto, a obter um conhecimento científico, teórico e prático mais consistente sobre o estudo de caso, assim como a própria temática da pesquisa. A contribuição, portanto, de pesquisas exploratórias auxilia o pesquisador a esclarecer os conceitos e as ideias ao entorno do objeto, possibilitando com isso a continuidade de estudos posteriores. Para autores como o próprio Cataplan, Araci Hack Cataplan, em sua obra Tertium, o novo modo de ser, do saber e do aprender, ela cita que essa forma de fazer pesquisa proporciona ao pesquisador aprender as multideterminações do objeto em sua ambiência e em seu movimento, considerando com isso as evidências e de forma singular os hiatos de cada acontecimento. Com isso, a pesquisa ela foi, portanto, realizada em uma instituição de ensino superior da rede privada do município de Curitiba, que oferta, portanto, os cursos EAD, semipresenciais e presenciais em diversas áreas do próprio conhecimento, em diferentes modalidades de ensino ao nível de graduação, pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Quando falamos de estudo de caso, citamos, então, alguns conceitos, alguns objetivos, a relação do aluno-sujeito e sua aplicabilidade. Com isso, vamos abordar aqui três tópicos com relação aos estudos de caso, alguns conceitos e seus objetivos, e essa relação entre a metodologia e o aluno. Quando citamos o conceito, o estudo de caso ele remonta, portanto, ao final do século XIX e vem sendo, então, usado nas mais diversas áreas, como a sociologia, a própria medicina, a antropologia, serviço social, psicologia. Na área da educação, por exemplo, os estudos de caso eles surgem nas décadas de 60 e 70, em manuais de metodologia de pesquisa, como um estudo descritivo. Caminhando na própria história, as finalidades e os entendimentos sobre o estudo de caso foram então se modificando. Compreendemos atualmente o estudo de caso como uma forma de aplicar a teoria aprendida na prática, com a intenção de construir o conhecimento que se torna mais concreto, mais contextualizado, exigindo com isso maior participação do aprendiz. Segundo essa autora, a Marli André, o estudo de caso ele permite, abre aspas, descrever ações e comportamentos, captar significados, analisar interações, compreender e interpretar linguagens, estudar representações sem desvinculá-los do contexto e das circunstâncias especiais em que se manifestam. Fecha aspas. Ou seja, o estudo de caso ele exige, portanto, a participação direta do pesquisador, assim como sua interação com a realidade, com o próprio contexto. E, para tanto, o estudo de caso ele é uma estratégia de investigação de contextos da vida real, centrada no aluno, onde para Marinhos e Honórios, na sua obra O Estudo de Caso como Estratégia de Investigação em Educação, ele cita que há um conjunto de características que dão forma a essa metodologia, como a natureza da investigação em estudo de caso, o seu caráter holístico, o contexto e a sua relação com o estudo, a possibilidade de poder fazer generalizações, a importância de ter uma teoria prévia e o seu caráter interpretativo constante. Ou seja, um estudo de caso deve então propiciar a investigação, tendo como base a teoria já estudada e a interpretação do pesquisador. Quando citamos o estudo de caso e os seus objetivos? Para os objetivos do estudo de caso aplicados nas literaturas de instituições de ensino superior analisadas, as práticas devem então estar adequadas às situações cotidianas e ao contexto atual, contemplando com isso os conteúdos dos cursos e as habilidades e competências que um professor precisa ter. E dessa forma, consideram-se relevantes os seguintes objetivos. Primeiro, analisar as situações cotidianas e os conteúdos das disciplinas do curso, considerando as suas variáveis. Segundo, enfatizar situações problemas, reais ou fictícias, apresentadas no cotidiano social e profissional para busca de uma resolução. Terceiro, destacar e analisar também informações e características para descrição e composição da própria situação problema do estudo de caso. Quarto, desenvolver então a capacidade de trabalhar no coletivo, no grupo, com discussões e diálogos entre alunos e professores na busca de resolução e solução de situações problemas. E quinto, aprimorar a capacidade de analisar as situações problemas em si, promover situações de despertar para atuar de forma ativa e colaborativa no enfrentamento de problemas do contexto real em diferentes espaços. E esses, portanto, são os relevantes objetivos sobre o estudo de caso. Portanto, na própria sociedade atual, o mercado de trabalho em que o professor atua e o contexto no qual faz parte demandam, portanto, um profissional que, além de conhecimento científico, apresente também conhecimento sobre a prática, bem como a habilidade para identificar com prontidão problemas que interferiram no processo de aprendizagem, proporcionando com isso atividades colaborativas que possibilitem soluções de maneira crítica e também reflexiva. Assim como por meio do estudo de caso, como metodologia ativa, objetiva-se o aluno enquanto protagonista de todo o processo, de modo a construir-se como professor e cidadão crítico, atuante no seu tempo e o seu espaço. E ao discutir os estudos de caso com colegas e professores, o aluno então ele tece relações entre a teoria, o seu conhecimento de mundo e a prática, descobrindo a aplicabilidade de que lê e estuda em si, bem como diferentes possibilidades e olhares para resolver uma mesma situação problema. E quando citamos o estudo de caso e o que propicia ao próprio aluno. O estudo de caso, portanto, ele é uma metodologia centrada no aluno, ou seja, permite que o aluno investigue, pesquise, explore, descubra, analise e, com isso, construa o seu próprio conhecimento, alinhavando sempre a teoria com situações práticas e também contemporâneas. Assim, o estudo de caso deve, portanto, propiciar ao aluno buscar diferentes fontes de pesquisa, como diários, questionários, fontes documentais, entrevistas, vídeos, registros eletrônicos, e selecionar as informações mais pertinentes para resolver o caso em questão. Assim como escolher a forma de registro dos dados descobertos nas variadas fontes de pesquisa, observar de modo participativo, ou seja, o aluno deve então ser investigador e participante de acordo com as exigências do estudo de caso, refletir sobre as diferentes resoluções para o problema proposto, antecipar situações práticas da profissão que podem então ser resolvidas com amparo na teoria estudada. Bem, vamos então tentar representar um pouco mais algumas atitudes que o estudo de caso desencadeia no próprio aluno. Quando pensamos, primeiramente, ter esses questionamentos abertos. Depois, ter espírito de exploração. Em seguida, criar a necessidade de saber. Na sequência, dar a oportunidade de voz e escolha. Na sequência, incluir processos de revisão e reflexão. E também apresentar com isso para o público. E tudo isso gira em torno de ter esse conteúdo relevante e desenvolver também, claro, habilidades para o próprio século XXI. E isso tudo são atividades baseadas, então, por projetos. Esse estudo de caso, dessa forma, ao ser elaborado, deve então primar por temas relevantes ao contexto atual, procurando com isso formar um aluno ativo, pesquisador, reflexivo, capaz de relacionar a teoria com prática na busca de uma solução para o problema. Com isso, a sala de aula como espaço de aplicabilidade dos estudos de caso, pensamos então nesses espaços, o próprio tempo da sala de aula, que dizem e refletem também as práticas docentes e metodologias de ensino dos professores. E para muitos alunos e também professores, a aula que se aloja em uma arquitetura denominada de sala, ela apresenta um tempo determinado como curto e finito, pois os programas curriculares eles são extensos e predeterminados. Autores como o próprio Kensky, na sua obra Tecnologias e Ensino Presencial e à Distância, ele enfatiza que os espaços escolares presenciais de aprendizagem, ou seja, as escolas, privilegiam o ensino ativo do professor, porém, com um certo distanciamento dos pensamentos, experiências e anseios dos alunos. A aprendizagem dos alunos ela é um dos primeiros objetivos a ser cumprido pelo professor, com responsabilidade e compromisso real, não somente pautado no discurso e planejamento do professor. Alguns autores, como Valente, Almeida e a própria Geraldine, em sua obra Metodologias Ativas das Concepções às Práticas em Distintos Níveis de Ensino, eles ressaltam, então, assim como outros autores, em suas pesquisas sobre metodologias ativas que a tentativa de envolver as aprendizagens de modo que possam ser mais ativos no processo de aprendizagem não é nova. Em uma sala de aula que tem como metodologias ativas do professor recursos de, além de tecnologias, como atividades práticas que possibilitam os alunos a refletirem, questionarem e investigarem de forma colaborativa, os estudos de caso são com isso considerados como elementos condutores e articuladores de uma aprendizagem que tem como protagonista do processo de ensino o aluno, mesmo em um espaço online, pois, segundo esses autores, José Valente, por exemplo, falando da sala de aula invertida e a possibilidade de ensino personalizado, ele cita que o conteúdo e as instruções recebidas são, portanto, estudadas online, antes de o aluno frequentar, portanto, a aula. Usando com isso as TDICs, mais especificamente os ambientes virtuais de aprendizagem, a sala de aula torna-se, portanto, um lugar de trabalho e trabalhar mesmo esses conteúdos já estudados, realizando com isso atividades práticas como a resolução de problemas e projetos com discussões em grupos e também laboratórios. Isso então conforme esse autor, o José Valente. Portanto, as instituições que pensam e discutem sobre a educação atual apontam que a própria aprendizagem ela necessita ser pensada a partir da compreensão dos novos espaços, temporalidades, grupos de alunos e professores, propostas pedagógicas dos cursos, metodologias de ensino e as adaptações necessárias para a inserção de metodologias ativas com recursos diferentes de ensino sobre os temas e conteúdos apresentados aos alunos. Uma sala de aula invertida, segundo os estudos desses autores, o Stay Christensen Horn, ele é considerada a partir das estratégias do modelo de rotação, como, por exemplo, os programas de ensino híbrido em que os alunos participam de um curso ou uma disciplina, revezando-se entre as modalidades de ensino e um roteiro fixo ou um critério mesmo do professor. E nesse processo, ao menos uma das modalidades é o ensino online. Mesmo no ensino online, a aula invertida ela deve então ser utilizada de diferentes formas pelos tutores dos polos de apoio presencial, com o intuito de engajar os alunos no desenvolvimento da pesquisa e da resolução de situações, problemas reais. Para esses autores, este modelo não transforma as operações escolares ou os atributos tradicionais da sala de aula, incluindo os grupos divididos por idade, horários programados mesmo ou um próprio desenho básico de suas instalações. Em vez disso, ela aproveita melhor seus professores e salas de aulas existentes para oferecer melhorias de desempenho sustentadas e seus estudantes tradicionais. Na própria sala de aula invertida, os estudos de caso eles ganham voz e vez por intermédio dos alunos. E esses passam, portanto, a ir além do conhecer, do compreender e analisar de forma crítica uma determinada situação, problema ou um estudo de caso. Para autores como Anastasio e o próprio Alves, esses autores, em suas obras intituladas Ensino de Estratégias de Ensinagem, esses autores pesquisaram, portanto, e descreveram em seus estudos aproximadamente 20 estratégias de, entre aspas, ensinagem. A metodologia ativa ela propicia, portanto, a participação dos alunos como, por exemplo, por meio da aula expositiva dialógica, a criação de portfólios, a elaboração de mapas conceituais, a resolução de estudos de caso. Embora os autores, com isso, eles não mencionem nos estudos o uso dos recursos tecnológicos, como as TICs, no desenvolvimento das estratégias e metodologias de ensinagem, isso poderá, portanto, acontecer e, dessa forma, haverá, portanto, ampliação do conhecimento por meio de elementos que compõem o contexto atual. Os alunos, eles perpassam, portanto, um tempo e também um espaço físico, ou mesmo online, a partir da transitoriedade do conhecimento científico que lhes é proporcionada no momento da aplicabilidade dos estudos de caso, pois os alunos discutem e buscam soluções ou caminhos para as possíveis resoluções, considerando com isso as múltiplas realidades sociais, políticas e também econômicas do país. E quando falamos do estudo de caso e algumas estratégias de ensino e metodologias ativas? Os estudos de caso nos cursos de licenciatura, eles se colocam, portanto, como estratégias de ensino para os professores organizarem uma atividade diferente e dinâmica por meio do qual os alunos se envolvem e reflitam sobre uma situação-problema. Dessa forma, os alunos desenvolvem, portanto, uma aprendizagem colaborativa e a capacidade de resolução a partir de um referencial teórico mais amplo e próximo da própria atualidade. Com isso, a aplicação de casos ela foi, com isso, introduzida às estratégias de ensino por volta de 1980 em Harvard, por autores como Christopher Langdell, da Escola de Direito. No início, essa estratégia ela foi contestada pelos membros da escola, mas com o passar do tempo e a sua constante aplicação, foi considerada uma revolução na forma de ensinar por meio de estudos práticos da lei. Aos poucos, outras áreas se apropriaram e modificaram também essa estratégia de ensino. Ou seja, surgiram as práticas gerenciais e mais tarde priorizou-se também estudos de caso com situações reais e também cotidianas. Alguns autores, como o próprio Miglioli, ele aponta que Langdell inovou por priorizar os casos reais e originais com situações cotidianas da sociedade. O papel do professor, de mediador do processo, intensificou a própria interação entre professor e aluno, pois ao propiciar em si que o aluno fosse além da análise do caso, possibilitou, portanto, a criação e um plano de ação e a tomada de decisões em si. Nos casos de licenciatura da instituição de ensino superior observada, o estudo de caso ele contempla essa interação, professor e aluno, e possibilita com isso a ampliação do conhecimento científico, instiga a pesquisa e convida o aluno e o professor a discutirem junto à comunidade local a situação problema e as questões norteadoras, confrontando com isso e aliando a teoria com a própria prática. Outros autores como Ikeda, Veludo de Oliveira e Compomar, em suas obras intituladas O Caso como Estratégia de Ensino na Área de Administração, da própria Revista de Administração, eles relatam, portanto, que essa forma de atividades pedagógicas ou metodologia de ensino é desenvolvida por meio do desenvolvimento, melhor dizendo, e participação dos alunos com o intuito de desencadear um novo e atuante processo de ensino-aprendizagem. Com isso, os estudos de caso voltados para as licenciaturas no campo educacional, mesmo ao apresentar um referencial teórico e um caminho didático para encontrar uma solução à situação problema em si, exige do aluno o desenvolvimento de argumentos, avaliação e proposição de soluções diferentes, além de proporcionar novos questionamentos. Para autores como Maceto, no ano 2000, em sua obra intitulada Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, ele cita que o estudo de caso ele permite ao aluno uma maior proximidade com as situações reais e que são colocadas no seu cotidiano profissional e social, mas que ele resolve, portanto, de forma real ou mesmo fictícia. No campo educacional, quando a situação ele é apresentada ao aluno, o professor procura mediar as discussões ou mesmo as soluções tendo como base norteadora o referencial teórico. E pensando os conceitos, nos objetivos e aluno-sujeito, a aplicabilidade do estudo de caso ela foi, portanto, analisada nos cursos de licenciatura de uma instituição de ensino. E para tanto se observou o material produzido, a disponibilização desse material num ambiente virtual de aprendizagem, o papel do professor enquanto mediador e a atuação do aluno em todo o processo. E para subsidiar os apontamentos teóricos práticos, com isso apontou-se por uma abordagem qualitativa, tornando-se como reflexão a vivência da prática dos professores, das professoras em si, que coordenam essas atividades práticas, em especial atenção ao estudo de caso dos cursos de licenciatura dessa Escola Superior de Educação analisada. Com isso, o estudo de caso ele foi, portanto, implantado como atividade prática e avaliativa em fevereiro de 2017 nos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, História, Geografia, Sociologia, Artes Visuais e Educação Física. Atendendo, portanto, de forma mais efetiva e já mencionada a Resolução número 2 de julho de 2015, anteriormente citada. E dessa maneira, nos cursos de licenciatura das instituições observadas, os estudos de caso eles foram, portanto, elaborados a partir da compreensão de que essa estratégia de ensino é uma forma de aplicar a teoria aprendida na prática, com a intenção de construir o conhecimento que se torna mais concreto, mais contextualizado, exigindo com isso maior participação do aprendiz. O estudo de caso, portanto, é uma estratégia de investigação de contextos da vida real, centrada no próprio aluno. Os estudos de caso, segundo autores como Yin, podem ser então únicos ou múltiplos. Os primeiros têm como base o estudo de apenas um caso e os segundos de mais de um caso. Com isso, será também discutido aqui o estudo de caso único, pois é o modelo adotado pela própria Escola Superior de Educação, então, que foi analisada. E para elaborar esses estudos de casos únicos, é necessário, portanto, pensar em uma tríade, ou seja, caso, contexto e problema. E nesse sentido, os estudos de caso da própria Escola Superior de Educação são estruturados em quatro etapas, que determinam as informações e as técnicas de análise realizadas pelos alunos, e a quinta etapa, que apresenta duas possibilidades de resolução do problema que foram então apresentados. Como? Primeiro, o tema, que é a base para o desenvolvimento do problema, deve ser relevante para o curso em questão, deve contemplar a realidade atual. Os alunos precisam, então, ter certo conhecimento prévio sobre o tema escolhido. Um segundo é o problema, ou seja, é o como, o porquê, e tem como ponto de partida o tema escolhido, tem como objetivo desafiar o aluno a instigá-lo, deve ser simples e objetivo, é preciso evitar pistas falsas, duplos sentidos, é necessário contemplar uma questão principal e não fugir dela. O problema com isso, ele, portanto, esse dilema, ele deve então exigir uma decisão a ser tomada. Uma terceira é a questão orientadora. Ou seja, trata-se de uma orientação, de uma sugestão que deverá ser então dada ao aluno com relação ao problema proposto. A orientação dada então deve ser então uma dica de como resolver a questão. Pode ser propostas também de uma a três questões orientadoras. E todas as questões orientadoras devem então ser respondidas pelo aluno na resolução no formato da própria resposta texto. Um quarto é o referencial teórico, ou seja, são indicações teóricas que deverão então ser dadas aos alunos e pode ser indicadores de livros, artigos, vídeos, músicas, tirinhas, algumas charges em si que auxiliam o aluno a resolver mesmo o problema proposto. O referencial teórico também indicado precisa estar disponível online e pode ser também indicadas de 2 a 5 referências. E por fim, um quinto é a resolução, onde são indicadas 2 possibilidades de resolução do estudo de caso apresentado. E não há decisão única, e onde temos que apresentar as soluções mais prováveis e assertivas. Portanto, isso é um quadro geral da organização dessas etapas do estudo de caso. Com o estudo de caso, então, portanto, ele apresenta a mesma estrutura, ainda que temas e situações, problemas diferentes, e foram também elaborados seguindo uma organização única, o que permite ao aluno que transite pelas mais diferentes situações, problemas, com segurança, à medida que conhece a estrutura da atividade em si. Portanto, o caso, ele é postado no início de cada fase, nesse ambiente virtual de aprendizagem, sendo apresentado ao aluno no início do processo. E dessa forma, o acadêmico ele conhece a situação problema e tem a oportunidade de relacioná-la com a teoria estudada nas disciplinas que está cursando em si, com o seu conhecimento de mundo e com as referências indicadas. Além disso, pode discutir com o professor e com seus pares, o que propicia, portanto, uma reflexão sobre o problema e, com isso, possibilidades de resolução do mesmo. E como qualquer estudo de caso, necessita, portanto, da mediação do professor, que na instituição pesquisada é realizada de 2 maneiras, onde, no ensino presencial, as discussões são realizadas em sala de aula, em momentos de debate e também por chats no ambiente virtual de aprendizagem, acompanhados pelo professor da disciplina. Já no ensino à distância, a mediação é realizada pelo professor tutor em si, ou seja, no polo de presencial em si, via chat, ou mesmo canais de tutoria e fóruns de ambiente virtual de aprendizagem. Pensamos então alguns exemplos, onde no fórum o professor Ele vai trabalhar a cultura afro em sala de aula, por exemplo, que é uma ação que tem um amparo legal. Mas será que todas as escolas, por exemplo, e professores, né, têm conhecimento para isso? E de que forma essa abordagem, por exemplo, pode ser feita com esses alunos? Aí tem-se, por exemplo, um aluno X. Ele vai citar: como o ensino da cultura afro está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e é disciplina dos cursos de formação dos professores, as escolas e professores têm pelo menos consciência sobre o assunto. Se não houver o conhecimento sobre estas questões, os professores então devem então ser capacitados para que saibam abordar de forma correta com os alunos este assunto em si, através da educação continuada. A própria cultura afro ela pode ser então abordada com os alunos em todas as disciplinas, com o conhecimento da história desses povos, a arte, a literatura, enfim, mostrando que eles ajudaram e ajudam, portanto, a construir a história e cultura do Brasil. E o professor, nesse caso, né, cita aqui o aluno X, é isso mesmo, você fez uso das suas ideias, duas ideias chaves, formação do professor e a interdisciplinaridade do tema. E essa então é uma proposta, por exemplo, para um fórum do aluno. Tem-se outros exemplos, por exemplo, usando o espaço virtual síncrono, como o chats, para orientações, né, sobre estudos de caso para esse aluno. Assim como canais da própria tutoria, que é um espaço assíncrono agora, para orientações sobre esse estudo de caso, né, para esse aluno com, então, essa dificuldade. Portanto, dessa forma, o estudo de caso é uma possibilidade de aprendizagem colaborativa de conceitos, teorias, habilidades e valores. Assim, os alunos e os professores se tornam, então, atuantes no processo de ensino-aprendizagem. O momento mais significativo e rico do processo é quando alunos e professores descobrem durante as trocas e momentos de diálogo sobre os estudos de caso novas ideias em si, resoluções, decisões, algumas perspectivas da situação problema apresentada. Portanto, o estudo de caso nos cursos de licenciatura possibilitam ao aluno uma maior reflexão sobre a prática, pois a forma mais passiva em si de transmitir as informações do estudo cede, portanto, espaço a uma postura então mais participativa do aluno. Esse se torna, portanto, sujeito no processo de ensino e aprendizagem. E em todos os momentos, os alunos podem então desenvolver a atividade no coletivo, mas a sua resolução final e avaliativa é individual. E nesse momento que o conjunto da obra em si, ele se define e pode até desencadear novos caminhos, novas soluções. E desse modo, a aplicação do estudo de caso, ele traz, portanto, uma metodologia mais ativa e dinâmica para a aula. Há, portanto, uma exigência maior para a figura do professor em si, pois é ele quem deverá preparar e promover um debate de forma a instigar a participação efetiva desses alunos, diferente das aulas expositivas voltadas para a memorização e reprodução dos conteúdos. É o que ocorre, portanto, nos casos cursos de licenciatura então, que nós estudamos. Ou seja, instigam aos alunos, nas resoluções de estudos de caso, e a desenvolverem a criatividade e a tomada de decisão, conduzem o acadêmico à reflexão, à interpretação da situação-problema, com esse olhar atento e voltado à praxis. Assim como possibilitar a reflexão sobre possíveis situações em sala de aula, e exigem também que o aluno se posicione e tome uma decisão coerente e estratégica perante uma situação-problema. Vamos então, portanto, a algumas considerações finais. O estudo de caso, Ele exige do aluno uma postura mais ativa, mais crítica e reflexiva. Aliando teoria e prática, o aluno, portanto, precisa acessar seu conhecimento de mundo e as teorias estudadas de forma a ampliá-los e aplicá-los para resolver uma situação do dia a dia de sua profissão. Aluno e professor são, portanto, convidados, nessa metodologia ativa, a agir em parceria, a tornar-se sujeito no processo de construção do conhecimento. E assim, o estudo de caso na educação ele é colocado como uma metodologia ativa que, segundo Paulo Freire, ressalta que é importante que o pensador da educação, o professor, considere basicamente o uso de metodologias ativas, em especial na educação de adultos, pois isso é fundamental para uma real efetivação de um processo de ensino-aprendizagem que irá propiciar transformações da realidade. O método proposto por Freire, ele parte, portanto, da problematização de experiências reais, cotidianas, e também se dirige ao empoderamento, à leitura crítica da realidade e sua transformação de forma significativa para o aluno e o professor.